Palestra Cefle, 1º de julho de 2017.
Legal, obrigado por vocês se enfrentarem um friozinho, né? Considerável para aparecer aqui no sábado à noite. Bacana. Mas vamos começar a nossa conversa da noite. A gente vem numa sequência que a gente vinha tratando de diversos assuntos que tinham mais a ver com karma, o processo de reencarnação, porque tivemos um curso de karma, reencarnação e transmigração. E geralmente, quando a gente tem um curso, eu vou me preparando e a coisa vai ficando com uma cara meio dedicada nas palestras, né, em torno do assunto que eu estou pesquisando, que eu estou me preparando para ministrar. A gente tem uma maneira de lidar com as coisas, todos nós, humanos, né? Que é focalizar alguma coisa e tem a tendência a colorir o entorno daquilo que está no nosso foco com o mesmo timbre, com o mesmo tom, com o mesmo viés do nosso foco. E é algo que eu tento filtrar para não ficar muito, vamos dizer assim, polarizado o assunto da gente aqui nas palestras. Mas eu estava repassando, isso não tem como, eu estava repassando o meu material de meditação, que é o próximo curso que a gente tem em agosto. Geralmente eu começo antes, né? E acabei, na repassada do material, acabei me pegando, revendo algumas coisas que eu estou fazendo diferente, que a gente vai incluir nesse próximo curso, e algumas coisas eu não vou poder incluir, não vou poder explicar num curso de um dia, que são coisas paralelas, coisas meio distantes, e aí a gente acaba pegando uma coisinha ou outra e fala, ah, tá, dá pra gente discutir em palestra, né? Dá pra conversar uma coisa ou outra por aqui. Mas hoje a gente, já que veio no frio, faz quantas semanas que eu dei palestra aqui? As 3 semanas? Que teve um feriado, aí teve uma palestra da Joyce, né? E agora, né, é engraçado, porque tanta coisa muda no nosso país em 3 semanas, né? Que dá a impressão que eu estou em outro país, né? Não porque mudou o nível da palhaçada, nem porque trocaram os palhaços, mas mudaram o meu lugar, mudaram o meu assento no circo, né? De repente parece que alguém gira, né? Empurra essa fileira para lá, empurra essa fileira para cá, forçosamente, né? E falei, nossa, eu estava com uma perspectiva, agora já estou com outra. Não porque eu escolhi, né? Mas a coisa tá engraçada de observar e de perceber, né? Assim, engraçado para ser gentil, né? Estamos num momento muito bom para nós nos observarmos no mundo, para observarmos a nós mesmos. Existe uma sensação geral, se você prestar atenção, uma sensação geral de impotência na nossa, no nosso momento urbano, na nossa capacidade de interação social, né, na cidade, no estado, no país. A sensação de impotência, de não poder fazer. E isso é uma coisa para você olhar da onde vem e para onde vai em você. Né? Porque existe hoje a sensação, para muitos de nós, de que toda essa agitação pública, toda essa movimentação que ocorreu nos últimos anos, não está resultando em mudança real no nosso cenário sociopolítico. Nós temos que observar com muita honestidade que os movimentos que nós vimos foram manifestações de insatisfação. Todos os movimentos, inclusive a retirada da antiga presidente, foram movimentos de insatisfação. Nós não temos uma tradição de fazer um movimento, um movimento pessoal no meio público ou um movimento público coletivo de fazer algo propositivo. E isso é uma postura de reação. Então essa coisa de ser simplesmente um movimento de reclamação, um movimento de insatisfação, é tendenciosamente uma postura reativa. Nós estamos reagindo ao desconforto, reagindo à inconformação, mas não necessariamente propondo algo. E sequer muitas vezes nos preocupando com o caminho que vai ter no pós-movimento. Então é muito interessante olhar a coisa direta. Fizemos coletivamente o impedimento da presidente e todo mundo logo de cara me pareceu surpreso e inconformado quando o vice assumiu. Para mim era uma coisa óbvia que ele também estava envolvido em todas as falcatruas junto, para mim também era uma coisa simplesmente dedutível que a parceria partidária que foi feita na época geraria a emergência eventual de problemas que iriam afetar o trajeto econômico, trajeto social e, por consequência, gerar crise política. O que eu acho curioso é que essa postura reativa, né, tenha sido surpresa, tenha gerado surpresas nas consequências. Será que o sistema de formação cultural no país realmente ele é uma representação de falência tão grande assim, em que a comunicação direta e simples não funcione entre nós? É uma coisa para nós nos observarmos. O que nós fazemos quando estamos insatisfeitos na nossa vida pessoal? Porque esse comportamento coletivo, esse comportamento de massa, é um retrato do somatório dos indivíduos. Os indivíduos que formam esse todo, que formam o resultado. E se algo assim é passível de acontecer, é algo para nós pensarmos em nós mesmos. Então, quando você tem uma proposta de mudar alguma coisa, e as pessoas batalham pela mudança, seria muito interessante que elas soubessem qual é a mudança. E não me parece ser o caso. Não me parece ser o caso. Da mesma maneira que eu fiquei chocado de ver as pessoas surpresas de verem o Temer assumir quando a Dilma saiu, eu fico chocado de ver as pessoas agora reclamando simplesmente da consequência da própria ação. E quando você pergunta, tá, mas Quem é o próximo na linha de sucessão? Você sabe? E isso é uma coisa muito interessante, né? A falta de lucidez de observação com o mundo externo, ela é um retrato da falta de observação do mundo interno. Então eu vinha falando sobre karma e reencarnação, e tivemos um curso a respeito, e eu tive que escolher um caminho para o curso, porque eu sempre considero que as perguntas e a reação do grupo às perguntas e a expectativa das respostas é o meu guia principal do que ensinar. Eu tenho tópicos principais para ensinar num curso. E algumas das coisas que eu tinha listadas como coisas importantes que deveriam margear os tópicos principais, nem tiveram oportunidade de serem abordadas. Eu falei dos principais e eu fui falando, respondendo às perguntas e os interesses das pessoas que estavam no curso. Mas a grande maioria das perguntas implicavam em usar os próprios preconceitos para entender ideias novas. Não eram perguntas sobre algo que não havia sido falado. Eram perguntas que retratavam que aquilo que tinha sido exposto, a despeito da minúcia, não fazia sentido para a pessoa. E a quantidade de olhares interessados, de pessoas compartilhando da dúvida na turma, me levou a ficar buscando outros caminhos de apresentar as mesmas coisas. Então, é interessante a dificuldade que nós temos de compartilhar ideias. Né? E eu venho observando isso há muito tempo, mas nesse curso eu tive a sensação, assim, falei, poxa, as pessoas querem entender alguma coisa, querem mudar alguma coisa no comportamento. Mas as propostas simples ficam difíceis de serem entendidas, porque elas apresentam um desafio que é o de abrir mão de certos preconceitos. Uma coisa básica. As pessoas que associam o conceito de karma com dívida, que é uma decorrência do conceito de pecado. E pecado que é uma decorrência do conceito de que existe uma separação clara entre certo e errado, entre bem e mal. E que há uma prevalecência de um sobre outro. É muito, muito curioso quando você assiste um noticiário e vê a narrativa sobre acidentes da natureza, né? Quando você fala, olha, não, a tempestade está inclemente, né? A chuva está feroz. A cidade foi castigada. A cidade foi castigada. A população está sendo punida pela chuva, pela tempestade, pelo frio, pelo calor, pela seca. Os pressupostos e os preconceitos envolvidos nesse tipo de comentário, nesse tipo de ajuizamento, eles são mais devastadores do que qualquer crise climática. Porque são impedimentos para a gente de enxergar algo além da nossa própria caixa. Nossa caixa de valores e preconceitos. Então, quando a gente vai falar sobre uma coisa simples como meditação, que eu pretendo falar no próximo curso, fica muito complicado por causa dos pressupostos, por causa dos preconceitos. Porque é algo que você dá muita importância, que você dá muito, muita relevância, que é a relação de karma. Falar sobre reencarnação, falar sobre transmigração. E que eu passo boa parte da aula quando eu vou falar sobre isso, apontando problemas de preconceitos, desmontando, usando argumentos, usando lógica e usando exemplos, desmontando preconceitos. E mesmo assim, eles não enfraquecem suficientemente para que no raciocínio seja considerada outra possibilidade, a não ser aquela do próprio preconceito, que dirá quando a gente for falar de meditação? Ou quando a gente vai falar de uma coisa que é menos, para a maior parte das pessoas, é menos fundamental do que o karma e a reencarnação? Porque é muito interessante isso. Para quem fez o curso, eu não sei quantos aqui fizeram, deve ter reparado que no final, às vezes assim, eu comecei a aula 10 da manhã, aí de repente me aparece uma pergunta 5 da tarde, que caracteriza uma pergunta dos primeiros 20 minutos, em que a pessoa está associando karma com uma negociação ainda de fazer o bem e fazer o mal. E é o que a gente vem conversando e desmontando ao longo do dia. E a pessoa, ela estava prestando atenção, estava anotando. Agora, o que ela entendeu da conversa? Quais foram os filtros usados? Quanto o discurso foi distorcido para aquela pergunta existir? É estranho falar isso, mas tem perguntas que não têm, elas não têm encaixe lógico. E aí você fala, nossa, mas essa pergunta ela tinha que ter aparecido aos 20 minutos da aula, às 10h20 da manhã, não às 5 da tarde. E você vê duas, três pessoas extremamente atentas na hora que ouve a pergunta, porque estão com a mesma pergunta. Aí você vê mais uma meia dúzia se colocando em questionamento. Tudo bem. Colocar em questionamento é saudável. Mas será que essa pergunta é válida? Ótimo. Mas ela ainda ser fundamental para você é uma questão para se observar. Como é que é você com seus preconceitos? Então eu fiquei na memória e falei, nossa, eu preciso comentar isso na próxima palestra, mesmo que não tenha ninguém, então, só para uma questão de reflexão geral, porque isso não é um caso particular. Isso é um caso que ele recorre, ele acontece de novo. É que como esse curso ele ficou muito, muito, esse último foi extremamente didático, ele foi extremamente dedicado às perguntas, eu abri mão de vários exemplos, de vários comentários que eu faço, que são suplementares, né? Eles não são nem complementares, são suplementares, mas que eles são exemplos interessantes para responder perguntas. Então, teve muito espaço para esmiuçar dúvidas. Aí você tem uma contrapartida lógica para a ação, né? E ele não, sim, não foi. Embora a turma fosse grande, eu não esperava que tivesse a possibilidade de isso ser interessante para mais do que 10% dos alunos, e atingiu quase 20%. Peraí. Aí já tem uma grande relevância estatística. Eu fiquei repassando a minha maneira de explicar. Falei, poxa, mas eu falei sobre isso. Aquilo que foi perguntado tinha sido respondido pelo menos 4 ou 5 vezes ao longo do dia. E a pergunta era uma pergunta como se não tivesse sido falada, em tom de novidade. Então, tudo que foi falado não foi associado com o assunto na cabeça da pessoa. Como é que é na sua cabeça? Quando você vem para uma palestra, você fica brincando de tradutor interno? Quando você ouve alguém falar? Você entende o quê? Porque você precisa fazer uma escolha. Se você vai ouvir e entender aquilo que você quer, ou tentar entender o que a pessoa está dizendo. Você precisa fazer uma escolha. É muito mais confortável entender aquilo que você quer, que aquilo que você já tem. Então, você estuda uma área espiritual específica. Ah, você trabalha com estudos ligados a uma certa área da espiritualidade. Você, sei lá, frequenta um... Aqui, assim, você tem gente da teosofia, você tem gente de centro de Umbanda, você tem gente que vem do espiritismo, você tem gente que participa de outros grupos esotéricos, tem gente da antroposofia, você tem gente de tudo quanto é lado, né? Então, eu tento usar a linguagem comum, eu tento usar a linguagem mais técnica e científica possível, porque todos nós temos formação escolar que usou terminologia científica em alguma base. A linguagem comum, com algumas especificidades para atender quem foi para a escola, pelo menos no fundamental, né? De vez em quando eu viajo, puxo um pouquinho para alguma coisa ou outra mais técnica, mas geralmente eu recuo, tento explicar e volto para uma linguagem comum mais acessível. Pelo menos essa é a minha intenção. Eu acredito que seja a minha tendência. Mas quando a gente está falando de algo comum, esse algo pode ter valor diferente para as pessoas que estão ouvindo. Quando você está ouvindo um discurso, o que que você faz? Você tenta descobrir da onde vem o discurso, quais são as referências de quem está falando, ou você imediatamente traduz o que está sendo dito para aquilo que você está acostumado a ouvir. Então é muito curioso quando alguém usa uma palavra comum. Energia. Energia. O que é que ocorre a você? O que é que você pensa? Qual a primeira coisa que te vem à mente? Tem gente, quando pensa em energia, pensa em luz elétrica, em luz. Pensa em interruptor, pensa em tomada. Tem gente, quando fala em energia, pensa em exercício, em suplemento alimentar. Geralmente pensa no suplemento antes de pensar no alimento. Porque a palavra energia, ela está mais associada ao produto do que ao ato de comer ou ao alimento que você come em casa, mas mais a remédios, suplementos, pozinhos e shakes e coisas assim. Tem aqueles que, quando você fala nisso, vão pensar em algo espiritual. Vão pensar em aura, chakras, coisas de origem imaterial. Isso é uma possibilidade de pensar? Muita gente vai pensar isso, vai pensar nisso. E vai pensar assim, falando em energia, está falando de algo espiritual, já pensa nos chakras, nos nadis, já começa a pensar em cores. Pouquíssima gente vai pensar no conceito, né? O conceito de energia é um potencial de realizar trabalho. Só isso. Pouquíssima gente, né? Um ou outro. E eu fico feliz quando tem o outro além do um, né? Porque nós temos associações. Nós pensamos muito mais por exemplos do que por conceitos. Então a sua memória a respeito das coisas vai ser muito mais preenchida pelas suas experiências do que pela conceituação. Então, quando alguém fala em karma, você não pensa num conceito, você não pensa em relações abstratas, você já associou essa palavra com coisas práticas. E pelo uso corriqueiro, e esse é o grande o grande empecilho no momento de ensinar um conceito novo, é que na prática a pessoa continua ecoando emocionalmente ao preconceito de que karma é uma dívida. É uma coisa que incomoda quando acontece, é uma coisa que dói, né? De que é uma coisa que ela tem que acertar na vida. É algo que ela fez errado. E então essa palavra, a palavra karma ganha essa conotação. Por mais que eu tenha mostrado, exemplificado e demonstrado ao longo do curso, por exemplo, que karma não é isso, né? Karma é potencial de ação, que não tem um qualitativo de ser bom ou ruim. É simplesmente, assim como energia, é um potencial a ser realizado. E esse potencial é o de preencher o vazio com experiências que levem à sabedoria, que muda a conotação de karma completamente, que você vê como uma coisa inevitável, que não é nem boa nem ruim, ela simplesmente é, né? Aí fica difícil se você não consegue abrir mão dos preconceitos. E preconceito que aparece numa expressão comum, brincadeira, corriqueira, de falar, nossa, fulano é um... Não, fulano é um saco, é meu karma. Né? Ou então, essa situação, não. Ah, estou eu de novo aqui fazendo isso, é meu karma mesmo. Não, gente, não é assim que funciona. Nem... tem coisas que fazem parte do curso, eu não vou ficar exemplificando aqui, porque não é um curso, mas são relações que, se você pensa no conceito, na hora que ele é falado para você, você, interessante, não é para você acreditar nele, pense a respeito, experimente com ele. Mas isso implica também em você não manter rigidez no conceito anterior. Em você ter o mesmo grau de desconfiança do novo que você tem no velho. Mas, geralmente, aquilo que você já tem e que já ficou comum tem uma força de resistência muito grande dentro de você. E nosso próximo curso, em agosto, é sobre meditação. Meditação tem o mesmo efeito. Nós temos um uso comum da palavra meditação de uma maneira muito corrompida. Por princípio, a proposta do que nós chamamos de meditação seria atingir um estado de não julgamento. Veja, nós operamos constantemente como se fôssemos máquinas ajuizadoras. Nossa mera percepção de mundo é uma sequência de ajuizamentos. Olhar para as coisas, ouvir, implica em classificações, categorizações e separações. Isso são operações de ajuizamento. Então, nós associamos ajuizar com pensar. Então, a gente tem essa condição de falar, meditar é um estado de esvaziar a mente. É não pensar. Primeiro, a gente não esvazia a mente. Não dá. O que a gente consegue é mudar as relevâncias das coisas. E não dá para parar de pensar. Tá? Se você for, então, um cartesiano, você corre o risco de desaparecer. Né? Ele estabeleceu a máxima, né? Penso, logo existo. Na verdade, em latim, né, cogito ergo sum, quer dizer, existo, né, sou enquanto penso, alma ergo, né, tem uma questão de, é um link de simultaneidade, né, é um logo no sentido de ao mesmo tempo, então ele só tem a garantia de que existe enquanto pensa, né, se você parar de pensar, corre o risco de desaparecer, né? Então, nesse ponto, meditar seria um perigo, né? E logo ele, né, tem um dos livros dele em filosofia, se chama Meditações Metafísicas, que é interessantíssimo, né? E ele não desapareceu. Mas o brincadeiras à parte, mas quando a gente fala em meditar, você tem esse tipo de conceito esotérico, de esvaziar a mente, do parar de pensar, e você tem o uso corriqueiro da palavra. Vocês já viram quantas pessoas falam: ah, não, eu preciso meditar a respeito disso? Peraí. Como assim? Se meditar e não pensar, se a pessoa vai meditar a respeito disso, ela está declarando que ela não vai pensar a respeito daquilo. Né? Ela está tirando aquilo do rol das coisas pensáveis e ponderáveis. Não, então eu vou meditar a respeito, quer dizer que ela está excluindo. Está sendo assim, geralmente ela está sendo honesta, sem saber. Quando ela fala que vai meditar a respeito, é porque ela não está dando a menor bola para aquilo que você pediu para ela pensar ou para ela fazer. Né? Brincando, é lógico. Imagina, o ser humano não faz isso. O ser humano é uma coisa tão boazinha. Mas isso é para a gente olhar assim. Como que fica se você tem esses valores conflitantes na linguagem, no uso corrente? Depende do contexto, do momento de quem fala e de como é falado, para você escolher qual que é a significação daquilo. Então vai depender do seu momento emocional, da sua postura no momento em que você ouviu algo, para aquilo ter um certo valor e para você recorrer à memória de uma certa maneira, para você classificar aquilo de um certo jeito e passar a agir de acordo. Né? Então, algo para, né, que eu estou usando esses argumentos, que para você pensar a respeito de como você age com os estímulos. Como que você age com os estímulos? Quando algo é mencionado, quando você ouve alguém falar. Eu estou falando um monte de coisas aqui. É provável que alguns de vocês estejam pensando: ah, isso daí. Ah, ele está falando. Isso não é conversa velha. Isso aí já foi discutido para o fulano, para o ciclano, não sei o quê. Provavelmente isso já foi discutido um número muito grande de vezes. Mas no momento em que você agrupa uma classificação, você perde a minúcia, você perde os nuances, você perde a possibilidade de unidade daquilo. Você tira do que você está ouvindo sua originalidade. Aquilo deixa de ser original e passa a ser parte de um grupo numa prateleira interna sua. Vai preencher uma das suas gavetas classificatórias ou algumas delas. E qualquer traço de originalidade, qualquer proposta inovadora que estivesse contida naquele trecho de discurso, deixou de existir. Porque no momento que alguma coisa passa pelo sistema classificatório, ele ganha um rótulo, ele perde peculiaridade. Você já... O que que um rótulo faz num vidro? Você compra um vidro de alguma coisa. Ele vem com um rótulo. Ele identifica. E qual que é a propriedade consequente da identificação? Tampar uma parte do que está dentro. Né? Tampa uma parte. Não é assim que funciona? Você compraria um cacho de banana já embrulhado por alguém? Naquele monte de jornal, não, tá uma dúzia de banana para você. Você não vai ver as bananas, você não compraria. Mas você compra produto sem ver o que está dentro. Você acredita no rótulo, você acredita na identidade que é imposta a você pela mediação do rótulo, sem ver o que está dentro. O máximo da confiança é você comprar coisa em lata. né? As coisas ficam completamente sem identidade dentro da lata, né? Se você pegar numa fábrica de enlatados, chegar numa fábrica de enlatados, né? E misturar tudo que tem lá dentro antes de colocar em rótulo, ninguém mais sabe o que é o que. A não ser que se tenha um sistema muito bom de medidas e que os caras saibam a densidade específica de cada coisa, dá para você fazer alguns experimentos para separar certos produtos. Mas, em geral, fica uma grande perdição, né? Por quê? Porque o processo da identificação automática foi interrompido. Se você estivesse numa situação dessa, como seria abrir uma lata nessa fábrica em que todas as latas foram misturadas antes de colocar os rótulos? Primeiro, qual é o valor dessa lata, se você não sabe o que tem dentro? Quanto ela vale em moeda corrente? Segundo, qual vai ser a sua sensação ao abrir a lata? Quando você vai abrir uma lata de pêssegos, você espera pêssegos. Quando você vai abrir uma lata de feijão, você espera feijão. Quando você vai abrir uma lata de goiabada, é goiabada. De sardinha, é sardinha. E quando as latas são todas iguais e você não sabe o que pode ter dentro? Qual vai ser sua expectativa? É possível ficar decepcionado? É. Mas é fundamentável? Dá para fundamentar a decepção se você não tem como saber o que vai ter dentro? Não. Por quê? Porque nós somos muito menos racionais do que gostaríamos de ser e do que declaramos na nossa classificação. Né? Inclusive, nós escolhemos para nós mesmos uma classificação fantástica. Né? Além de sermos animais racionais, nossa categoria é Homo sapiens sapiens, né? O humano sabido sabido, né? Duas vezes sabido, gente, né? É o famoso HS ao quadrado, né? É fantástico. Nós nos consideramos racionais e sabidos, mas quanto de nós não tem a ver com razão? Nós somos movidos. O que nos movimenta é razão? Não, nós somos movidos pelo quê? Nós somos movidos por emoção. Nós classificamos as coisas com energia de movimento. A razão direciona o movimento quando a razão participa. Mas para o movimento acontecer, a razão não precisa participar. Você tem várias outras coisas que direcionam o nosso movimento. Oportunidade, inércia, que é a condição de movimento anterior, né? A própria emoção, preconceitos, crenças emocionais. Uma crença emocional básica, forte, que estabelece uma relação depois de você com o mundo para a vida, é a justificativa das ações que foram impostas para você. Quantas coisas você aprendeu a fazer simplesmente porque era o certo? Porque alguém falou isso para você com tom de autoridade. Isso é assim e acabou. Não estou nem mencionando aquelas faça porque eu estou mandando, faça porque eu sou tal coisa para você. Eu sou seu pai, sua mãe, eu sou seu professor, seu chefe, eu sou autoridade. Quantas coisas nas suas ações são repetições de padrões que foram pré-estabelecidos e você não sabe por quê? Eu estou propondo que você observe como que você faz isso. Como que você faz? Esse é um desafio interessante. Se reconhecer. Mas, você já tem um monte de referências, né? Você já estudou, já leu, já aprendeu a classificar as coisas. E você fez escolhas. Mas lá por trás dessas escolhas, você não sabe exatamente por que que você as fez. Quando você ouve uma ideia nova, a sua maior tendência de movimento é transformar o novo em algo velho. Por mais que o novo seja excitante, ele só é novo uma vez. Porque depois daquele momento ele vira referência, memória e algo já classificado. Você tem uma experiência de novo e aí não é mais novo. Mas onde você colocou essa experiência de novo? O que que você fez com essa experiência? Se é uma ideia, se é um conjunto de ideias, se é uma informação, se é uma ação, como é que você escolheu classificar? Como é que você situou isso? E algo para você realmente pensar. Porque aquilo que já estava em você é a sua peneira, o seu filtro. E os seus filtros, eles não são algo chamativo que diz, ah, eu estou aqui e eu estou filtrando o que você está vendo e ouvindo. Você está ouvindo um discurso, ah, mas eu já ouvi isso antes. Será? Você pode ter ouvido algo que você pôs na mesma classificação. Mas partindo do princípio de que cada momento na sua vida é único, mesmo que eu tenha usado essas mesmas palavras numa outra palestra e você estivesse sentado na mesma cadeira, a experiência de ouvir não é a mesma. Você não é a mesma pessoa que você era e eu não sou a mesma pessoa que eu era. O valor das palavras para a gente muda de acordo com os nossos momentos de experiência e com a nossa transformação. Porém, nós escolhemos grupos classificatórios muito similares. Nós mudamos devagarinho por nuances. E ao mesmo tempo, nós descartamos o nuance daquilo que é novo quando nós classificamos. Que paradoxais que somos nós, os racionais sabidos sabidos. Né? Parece grupo de rap, né? É uma coisa para a gente olhar, para a gente. Quando você saiu de casa para vir para a palestra, você se dispôs a participar de alguma coisa, você se dispôs a ouvir alguém falar. Uma pessoa vem fazer um curso, é mais sério ainda porque ela está pagando para fazer o curso. Quando você vem para uma palestra, você está investindo seu tempo, seu deslocamento, né? Você vai participar de alguma coisa. Algo te atraiu, algo no discurso, algo no conjunto de ideias. E a proposta às vezes te agrada mais, às vezes te agrada menos. A questão é: quanto você realmente se dispõe a deixar ser novo? Quanto você se dispõe a rotular uma gavetinha nova dentro de você, quando algo não encaixa em nenhuma gaveta? Quanto você está disposto a admitir que uma coisa nova é nova? Porque é isso que faz valer a sua viagem, é isso que faz valer o seu tempo. Senão você está procurando consolação. E não é a avenida que eu estou falando, tá? Que a coisa te põe no Waze para você depois, se achar consolação física, né? Mas você está procurando a sensação de ser confortado. Você está buscando conforto quando você classifica algo, como aquilo que você já tem. Você é recompensado internamente. O seu organismo te dá a sensação de recompensa, de prazer, quando uma coisa se encaixa. Isso faz parte do nosso sistema interno de biscoitos caninos, né? A gente sente que alguma coisa deu certo, você se ama, se adora, né? Sai flutuando internamente. Né? Referências históricas a desenho animado para quem é da faixa etária adequada ou para quem assistiu muito Rerun, né? Muita repetição. Essa recompensa interna, ela tem um peso muito grande na nossa postura. Então, dá para sacar quando a gente conversa, seja no fim da aula, seja durante a aula, seja nas palestras, quem está realmente disposto à mudança. É meio que um dando a cara para bater. E é curioso que mudança e novo é estímulo de movimento. Né? Mudança em novo gera no nosso lado animal, no nosso lado bicho, a sensação de ruptura, insegurança. Isso é desejado ou repelido? Depende de você. Eu acho isso estimulante. A sensação de não saber é um estímulo para querer mais. A honestidade de não forçar a barra para classificar algo em benefício da sensação de conforto é uma escolha minha. Eu não vou forçar a barra e vou abrir a mão do conforto que essa forçada de barra daria. Então, para pensar em você. Outro dia, aqui na palestra, eu fiz um comentário sobre corrupção e sobre propriedade e citei como exemplo, né? E depois até me encaminharam um texto falando sobre isso na rede social. A pessoa viu falar e achou que era parecido. Por uma pessoa, acho que é estudante, uma linguagem até bem simples, mas um pouco apelativo, mas bem ao ponto. Você estabelece uma classificação. Qual o montante que para você dispara o seu filtro? Seja ele ético, seja ele moral, caso você saiba a diferença, de que algo deixa de ser ação comum e vira crime e vira roubo. Eu estava dando um exemplo de quando você trabalha numa empresa e você vai embora com a caneta, né? Tem aquela história de que caneta Bic ou caneta esferográfica abre portal, né? Ela desaparece em um lugar, aparece em outro, você não sabe o que foi parar na sua bolsa, né? Elas se teleportam, tem propriedades mágicas. Foi um erê que fez ela aparecer ali, não foi você, né? Não, em que momento, né? A caneta é aquele valor para você, então ainda não é roubo quando você leva a caneta embora. Né? Ah, para outro já é. Não, a caneta não é minha, não vou levar. Mas elástico ele leva. Não, mas elástico, tão baratinho, mas não é seu, né? Usar a impressora da empresa, papel da empresa. Aí chegando naquele ponto radical, né? Grampo do grampeador. Não, peraí. Isso daí é 3 pau, 3 real, 5 milheiro. É 3 real, né? Reais. Para desvalorizar mais ainda, né? São 3 reais. Mas não é seu. Quando você. Digamos que você imprimiu em casa, o que é raro. Mas não tem o grampeador. Você foi grampeou na empresa. Aquele grampo não é seu. Então, em que momento? Entendeu? Você estabelece um padrão, né? Em que momento uma coisa é propriedade? E aí que eu estava falando por. Tá. E indo para o outro lado, o que evita que você pule daquela caneta esferográfica para levar uma resma de papel ou para levar o grampeador para casa? Entendeu? Em que momento, sabe? O que separa, de repente, levar grana? Se a empresa depositar dinheiro a menos no seu dia do pagamento, você reclama imediatamente. Depositar dinheiro a mais. Você vai lá perguntar por que depositaram a mais? Quantas pessoas você conhece que fazem isso? Você faria isso? Honestamente? Né? Então é muito interessante. Nós temos posturas que nós estabelecemos um filtro, estabelecemos uma referência de limite para os nossos ajuizamentos. E isso está na base da sociedade do que a gente aprende como certo e errado. Como que você estabeleceu esse limite? Olhando a ação comum, o que todo mundo faz? Você acha que é difícil progredir para isso? Progredir disso para alguém que vai convivendo lá no Congresso, tanto que eles desviam, achar que aquilo é normal? Você vê a gravação do cara contando normalmente, sem a menor pudor. Quanto pagou, quanto recebeu, como se fosse a coisa mais normal. Mas o que impressiona são os números. Mas o que deveria impressionar seria só a ação em si. Qualquer número ali deveria impressionar. Os números são só o agravante. Incômodo coletivo agora, um monte de gente se mexendo. E é uma coisa que mexe com todo mundo, porque incomoda, né? Falar nisso incomoda e deve incomodar. Porque você acha que se conhece, mas você faz tanta coisa no automático e você é leniente consigo mesmo num monte de coisas, que você critica nos outros, que você aponta o dedo, mas não se toca daquilo, da base, do princípio de ação está em você também. E isso é algo para ser ponderado. Quando a gente fala sobre a experiência, aprendizagem, você pensa num monte de coisas. Raramente você pensa naquilo que você já tem filtrando isso. Ah, não, estou experimentando uma coisa aqui. É, não, estou lendo um livro agora que fala tal coisa. Será que aquele livro fala de tal coisa mesmo? É ridículo fazer essa pergunta. Mas o que fundamenta a sua opinião? Da onde vem essa classificação? Isso é muito interessante quando você olha pessoas brigando por opiniões distintas sobre a mesma coisa. Né? Vocês já viram briga que aparece de vez em quando nas redes sociais sobre qual o melhor momento de um filme, qual o melhor momento de um livro, qual personagem predileto? Né? Essas arbitrariedades. Por que arbitrariedade? Porque você emitiu um juízo. Você foi árbitro de algo e elegeu, escolheu algo, né, a partir do seu ajuizamento. Mas raramente você sabe por que você fez tal escolha, por que seus valores te levam a relevar certas. As pessoas vão, já vi muitas justificar, não, porque por causa disso, daquilo e daquilo, coisas fora dela. Aí o outro contra-argumenta, não, mas isso aqui é melhor por isso, pelo outro. Estão olhando aspectos diferentes para emitir o mesmo tipo de classificação. E raramente essas pessoas vão se questionar por que que eu elegi esses quesitos como relevantes? O que me levou a dar valor a esses quesitos e dentro desses quesitos a valorizar esse tipo de resposta? E naquele outro também. Pior, quanto você consegue admitir que você pode ser induzido a fazer a coisa contra a sociedade? Quantas vezes, assistindo um filme ou lendo um livro, você torceu pelo bandido que está cometendo um ato contra a sociedade, contra o acordo social, contra o interesse público? Quantas vezes? Tem romances e filmes feitos em torno disso. Né? Por exemplo, o que seria da saga Velozes e Furiosos se não fosse todo mundo torcer pelos bandidos? Por quê? Aqueles que são apresentados como heróis na série são todos contraventores. Eles têm um código de ética própria, uma moral própria, mas são todos bandidos. Mais grave ainda, nessa onda de vampiros que foi recriada com a saga Crepúsculo, que reinventou o antigo vilão Sanguessuga como uma espécie de emo de pelúcia. Nada contra os bichinhos de pelúcia e nada contra os emos, mas o vampiro emo de pelúcia é muito esquisito, né?
Vampiro vegetariano.
Pois é, muito interessante, né? E eu sei o suficiente da série para fazer, para entender algumas das brincadeiras e para entender algumas das piadas. Eu não tive paciência de assistir a série, assisti um dos filmes. O primeiro. E li um trecho de um dos livros que eu tive acesso a um original, li um trecho, um capítulo de um livro, do livro em inglês. E eu fui tradutor durante muitos anos. Traduzi romance, traduzi livro técnico, traduzi manual técnico, traduzi livro histórico. Então eu aprendi a sacar logo de cara, fórmula de best-seller, né? E estilos, né, formulados. E nem é uma boa fórmula. É um livro clássico de banca, né? Se tivesse caído na mão da editora, que foi nossa chefe, muito tempo, tinha virado um dos Júlia, Sabrina e Bianca da vida. Uma versão. Oi? É, Júlia, Sabrina e Bianca, um deles, numa daquelas edições que eram mais místicas, né? Na boa. Não ia nem cair naquela categoria dos best-sellers maiorzinhos que vendem em livraria também. Mas o editor foi esperto, muito mais esperto do que teria sido aquela que foi chefe, e conseguiu ver ali uma possibilidade de promoção que deu certo. Vendeu aquilo como uma coisa que deu certo. Pegou um momento e tal. Ah, essas reinvenções de apresentação, de rótulo, que entrega o mesmo conteúdo um pouquinho diferente, de que muita gente já fez. E aí a gente cai de novo na lata com rótulo bonito, né? Você tem um diferencial, né? Mudou um aroma e mudou uma cor do rótulo. Dentro não mudou muito, mudou um aromazinho. Pegaram algo que é comum nos romances e colocaram um fator lá que é um complicador. Em termos práticos, o conceito de vampiro é um conceito que nos remete a uma relação parasitária, né? E houve uma nutelização, gostaram da nutelização do vampiro, que ele consegue morder sem matar nem transformar. Foi uma reinvenção do conceito do vampiro, né? Porque antigamente o que não morreu é transformado, né? Se você não, né, tinha um ponto ali que não tinha um meio termo. Aí inventaram um meio termo para ficar romanceado. E vendeu. E independentemente de para quem você está torcendo, né, separado em times, né, você está lidando com parasitas e assassinos. É muito interessante de observar, né? Então é curioso, se você pega uma pessoa que, olha, fulano matou umas 30 pessoas, mas agora essa pessoa se converteu, agora ela ficou boa e não vai matar mais ninguém, ela só mata bicho. Essa pessoa, então, não precisa julgar. Vamos, não, deixa solto aí, legal, a pessoa, ela é bacana, ela matou só 30 pessoas quando ela era mais jovem, agora só mata bicho, né? E é isso que fizeram, literalmente, com esses personagens Nutella. Vampiro emo, né, de pelúcia. E é curioso, porque uma coisa é você entrar num acordo ficcional e torcer pelo vilão e brincar com isso. E tudo bem, faz parte da literatura, faz parte da coisa. Mas essa facilidade de ser induzido é muito complicada. Quanto desse acordo você aceita na sociedade, fora do mundo da ficção? Um exemplo claro disso foi uma expressão que apareceu umas décadas atrás, aqui em São Paulo. Três palavrinhas que marcam facilidade de corrupção por indução. Rouba mais faz. Todo mundo que usa esse argumento para mim é um corrupto. Por natureza. Um autocorrupto e um corrupto de sociedade. Que não sabe separar o espaço pessoal do público. Expressão, para mim, ela é um crachá da pessoa, quando ela argumenta nesse sentido. Ah, mas pelo menos fez alguma coisa. Não tem pelo menos. É bandido, está agindo como um marginal à sociedade, mas está sendo premiado. E aí a sociedade fica mais corrupta.
Tô voltando ao teu caso que você falou no começo, você lembra do Cunha, quando estava chamando de meu malvado favorito? O MBL foi lá, pediu ajuda para ele para tirar o mal mais grave do Brasil.
Pois é. A gente tem que fazer um... Aí que tá. Não existe um certo e errado, um bem e mal absoluto. Mas nós temos uma maneira de funcionar, um jeito de agir em que a sociedade funciona. Quando a justificativa da ação é a própria sociedade, a gente pode chamar de ética. Quando você atribui absolutos a algo hierárquico, a gente chama de moral. A separação mais básica que eu consigo fazer é essa. Nem todo mundo aceita. Seja pela crença numa autoridade, seja pela observação na sociedade, nós precisamos estabelecer um rumo de ação. Se você abre mão das relações, estabelece aquela coisa de não, olha, dos males o menor, então eu escolho um dos males para a sociedade, não como absoluto, mas aquilo que prejudica a sociedade, mas prejudica menos do que a outra escolha, e achar que só tem isso, é miopia de vida. Se uma sociedade é míope, porque seus indivíduos estão míopes. Só estão enxergando a coisa muito de perto. E quando você está... A miopia é isso, você chega muito nítido de perto, você afasta, perde o foco. Você perde perspectiva, você não tem perspectiva. Se você vê tudo muito de perto, não é uma ofensa falar isso, né? É simplesmente, não estou ofendendo os míopes, pelo contrário, estou só explicando uma condição patológica que a sociedade precisa de óculos. No mínimo. No Brasil, precisa de um multifocal. Porque tem um pouco de tudo. A gente tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ao mesmo tempo. Que a gente não vê direito de perto, de longe, e tudo parece que tem um brilho falso. Quem tem astigmatismo sabe o que é. Tudo tem um brilho falso, né? Ainda bem que eu abri a clarividência antes de ter astigmatismo. Porque senão eu não ia nem conseguir separar direito as coisas, né? Porque eu sei quando eu estou vendo aura e quando eu estou vendo um brilhozinho de contraste nas coisas, né? Essa é uma condição para a gente olhar. Pô, eu sou parte dessa sociedade. Ah, eu discordo do que foi feito. Mas se você discorda, qual foi sua ação? Qual foi sua escolha? Porque a escolha da não ação implica na manifestação de anuência. Que tipo de ação? Você escolhe. O quê? Você escolhe. Mas tenha em mente que você fez algum nível de escolha. A questão é, você fez a escolha pelo conforto? Você fez a escolha da visão curta? Você fez uma escolha ciente dos seus pressupostos? Quando eu fiz aqui um comentário crítico, porque eu fiz um comentário crítico a quem concorda com o argumento do rouba mais faz. Isso dá a entender que eu fiz escolhas diferentes. Eu julgo esse argumento como algo ruim para a sociedade, com base na observação do que isso fez para a sociedade no passado e continua fazendo hoje. É o meu argumento. É uma base ética, não tem moral nisso. Não é um bem absoluto ou um mal absoluto, é simplesmente ruim para a sociedade. Do meu ponto de vista. Mas se alguém demonstrar, racionalmente, uma argumentação funcional, que isso não é ruim para a sociedade, eu paro para repensar a minha postura, para ver como que os meus conceitos prévios me levaram a uma inferência diferente daquela outra que também é respeitável. Isso é uma tentativa que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, de considerar todas as possibilidades, a despeito de, por sensação, eu achar coisas como certas e erradas. Eu desconfio desse meu achar, porque eles podem ser fruto de preconceitos que eu não identifiquei, que eu não reconheço, que eu posso passar a enxergar em mim mesmo no momento em que há uma discrepância entre minha opinião e a opinião de alguém que fundamenta, fundamenta essa opinião tão bem quanto eu mesmo fundamento a minha. Em vez de entrar num processo de discussão de quem está certo ou errado, eu prefiro entrar num processo de avaliação dos meus conceitos e preconceitos. Descobrir minhas fundamentações e tentar descobrir fundamentações para o argumento do outro. Tentar descobrir quanto aqueles argumentos são válidos ou não na natureza, no mundo. Isso dá trabalho. Dá trabalho. Me lembro de uma frase que foi uma aluna, né, que falou numa prova, acho que para a Márcia, que ela deu um exercício, ela explicou o que tinha que fazer, a pessoa falou, tem que pensar. Em termos cartesianos, ela já teria desaparecido, né? Ela não teria chegado até ali para fazer faculdade, né? Se fosse um mundo de Descartes, aquele teria acontecido muito antes. Mas dá trabalho, uma parte de nós está muito envolvido em priorizar o que o mundo máquina exige de nós. Então nós temos respostas mecânicas para oferecer diante de perguntas mecânicas que são feitas. Nós estamos usando o tempo para girar como engrenagem no sistema, fazendo o que se espera de nós e esperando coisas dos outros. E raramente nós dedicamos tempo para esse desmonte da estrutura que nos engana com uma identidade herdada. Por que nos engana? Se você é espiritualista, você parte do princípio que você tem uma existência não material, momentaneamente num corpo material, não é isso? Você lembra de alguma coisa antes desse corpo? Tudo que você sabe a seu próprio respeito só diz respeito, só abrange o que você aprendeu do seu entorno nessa vida. Seu idioma, sua linguagem, seu código de conduta, seu gosto por roupas, sua comida predileta, sua cor favorita. Estou tornando a coisa bem infantil, né? As suas escolhas de relacionamentos, como você conversa, o que você valoriza nas amizades e nas relações e o que você valoriza nas inimizades e na competição. Você só tem memória dessas coisas a partir de um certo ponto depois que você nasceu. E você não lembra o que aconteceu nos primeiros 2, 3 anos da sua vida, que são fundamentais nesses valores também. Você simplesmente age como se essas coisas não tivessem acontecido nos primeiros 2, 3 anos da sua vida. Então, seu paladar foi definido em momentos que você não tem memória lúcida, consciente, mas você tem memória de ação subconsciente. Sua comida predileta, ela tem influência de experiências sensoriais que você teve antes de saber nomear as coisas. Suas relações humanas foram estabelecidas com primeiros momentos de imitação, de relações de pessoas que você não lembra que estavam ao seu redor, daquele jeito que eram naquela época. O tom de voz das pessoas com você tem maior ou menor influência. Tem pessoas que reagem a uma voz suave, outras reagem a uma voz impositiva, a uma voz autoritária, ou a uma voz conduziva, ou uma voz lamentadora. Cada pessoa reage emocionalmente com uma intensidade diferente a certos tipos de estímulo. Por quê? Você não lembra. Você não lembra, você não sabe quais foram as relações que se estabeleceram no seu sistema nervoso. E isso é dessa vida. Se você existe além dessa vida, não estou dizendo que existe, mas por estar num lugar que fala de espiritualidade, vamos considerar que você considera que isso é mais do que possível, que é provável. No meu caso, eu acho bastante provável, né, que o que eu lembro de experiência fora do corpo e de períodos entre vidas, que tenha uma existência independentemente da matéria. Embora eu considere a possibilidade disso tudo ser também uma ilusão. Ah, olha só que coisa. Então eu respondo melhor a certo tom de voz, eu sinto prazer com aquele tipo de som, aquele tipo de cheiro, aquele tipo de sabor, e eu não sei porquê. Ah, eu gosto porque eu gosto. Essa é a resposta mais covarde que eu conheço. A resposta de quem não quer mergulhar em si. Resposta simples. A gente tende a buscar a resposta simples porque a gente acha que a gente está muito ocupado. Sim, nós nos ocupamos no mundo. Mas nada te impede de, enquanto você cumpre a sua função de engrenagem no mundo máquina, você também pense. Ai, tem que pensar. Pois é. Essa é a proposta. Né? E fique feliz do mundo de Descartes não ser efetivo, senão você já não existiria se não pensasse. Né? Ah, eu vou parar de pensar um pouquinho. Né? Um monte de gente ia sumir. Esse caminho. Né? Vocês perceberam que essa conversa que a gente está tendo aqui, hoje, para quem vem bastante, ela é uma abordagem diferente de coisas que nós conversamos, com um perfil diferente. Mas eu considero que essas conversas, elas têm uma... Há uma troca constante de pessoas que vêm. Elas precisam ter alguns elementos em comum, mas também propostas novas para aqueles que estão vindo continuamente. Então hoje eu queria, realmente eu tinha esse foco, essa intenção de trazer à tona, trazer a postura, né, que você tem com o que é novo. Como que você, dentro dessa conversa que a gente teve até agora, de onde vêm os seus fundamentos diante daquilo que é novo? Como que você decide que algo é agradável ou desagradável, que você acha bom ou acha ruim? Como que você classifica as ideias, as propostas que aparecem? Como que você sabe que algo não é novo? Como que você consegue valorizar o que é novo? Porque só o fato de você usar a linguagem já é uma generalização. Então, em que ponto que você consegue individualizar o que chega para você com roupagens gerais, mas que tem, fora da roupagem, indícios de coisa nova, provocação? Quando algo provoca você, é muito comum você se recolher num processo de defesa. Você pode generalizar, você pode criticar e se afastar, né? Você pode negar. Você escolhe. Só que se você faz sempre a mesma coisa, o novo nunca vai ter efeito de mudança em você. Curiosamente, aí voltamos para falar um pouquinho de karma. Karma é o potencial de você ser atraído para experiências que te proporcionem justamente aquilo que você não tem, o novo. Toda vez que você abre mão da sensação do novo e substitui pelo conforto da generalização para tornar aquilo conhecido sem tentar esmiuçar o novo, você perde uma oportunidade kármica de ser diferente do que você era. Talvez pela repetição desses estímulos é que a associação de karma tenha ficado uma coisa denegrida, né? A palavra karma ganhou essa pecha de coisa ruim, de dívida, e acabou sendo associado com ação ruim. Não tem ação ruim. Você tem escolhas que são acordes ou discordes desse karma, mas todas geram repertório. A questão é quando o repertório ele é insalubre. Se ele for insalubre para você, é você associar a karma com uma coisa ruim. Aí temos uma questão de como nossos corpos animais lidam com os estímulos. Se um estímulo gera dano físico, ele é classificado como fisicamente ruim e no grupo das coisas a serem evitadas. Se você associou a karma com algo ruim, você vai evitar a experiência kármica. Faz sentido? Né? Coisinhas para pensar, se você quiser, né? Estímulos, você escolhe se reflete ou não. Então, quando as pessoas falam, você fala muito de auto-observação. Mas eu me observo. Se observar não é ficar olhando só o que você faz fisicamente, ou só olhar, eu estou fazendo isso de novo, ou estou escolhendo aquilo. Se observar é buscar a cadeia dentro de você, a cadeia de relações internas que fundamentam a ação e a escolha. Se observar também não é só, eu fico me observando para não ficar cometendo os mesmos erros. Se observar mesmo é descobrir por que é que você considera que certas coisas são erros. Porque o que você está fazendo é se policiando a partir de um código. Então descobre. Em vez de se policiar, descobre qual é o código. É ética? É algo prático? É moral? É algo imposto, né? Da onde vem? É uma hierarquia interna que você estabeleceu? Desmonte essa hierarquia. Descubra como ela funciona. Se observar, então, não é se policiar. Se observar não é só ficar contando o evento, né? Que nem aquele povo que fica nas avenidas com o contadorzinho marcando quando os carros passam em cada pista. Vocês já viram o pessoal do CET fazendo isso? Né? Depois eles recebem adicional por LER. Né? E o que é mais interessante, né? Aquilo ali acho que é só para gerar aqueles empregos, porque hoje tem máquina que faz isso muito melhor do que as pessoas. Né? Oi?
Você adicionou por LER, foi outro.
cruel, né? É uma coisa para você se observar mesmo. É descobrir de onde vem esses deslizamentos. Como é que você funciona? É muito fácil você se classificar também, você se jogar nas gavetas. Porque você está nas suas próprias gavetas. Você está todo dividido. Cada gaveta é parte de você. Você só consegue julgar aquilo que você já tem em você. Então é um... A sua coleção de classificações é um indício de suas tendências de comportamento. Então, por que que você evita certas coisas e procura, tende a fazer outras? Tenta achar dentro de você. Ah, mas e se for daquelas coisas que estão lá antes da minha memória? Pois é. Mas se você identificou não o evento, mas o traço, nossa, isso aqui eu não sei por que que eu acho que é certo. Deixe de considerar que aquilo é certo. Passe a considerar aquilo como algo a ser entendido, algo a ser compreendido e, eventualmente, decifrado. É um saco, né? Vai na palestra, o cara fica falando um monte de coisa, dando lição de casa, né? Falando um monte de referência. Pois é, quem mandou no sábado à noite, friozinho, né? Vim parar aqui na ponta da Zona Leste para assistir palestra comigo. Antes de... Oi?
Isso que você falou agora, esse código, né? Ou seja, a gente tem os nossos códigos, não sabe por quê, e simplesmente age com base naquilo. É exatamente o que pode tirar a oportunidade kármica, né? Ou seja, de aprender esse algo novo, que não é sabedoria nenhuma, que a gente faz, porque faz.
Então, eu não usaria a expressão exatamente, porque é muito algo muito definitivo. Mas sim, é uma parte da estrutura que leva a essa não experiência kármica. Né? Pensa que é uma estrutura. E é uma, isso, essa... É uma parte importante da estrutura. Então, se você... Olha só que interessante. Se você classificou isso dentro dos exatamente, na sua estrutura, você percebe isso como um gargalo. Né? Esse código, para você, é um gargalo. Então, isso é uma postura de quem tem uma tendência racional de justificar a ação. Para uma pessoa que tem uma tendência mais emocional, pode não ser o gargalo aí. Isso pode ser parte do processo. Mas o gargalo pode estar em outro ponto. Isso é um traço de quem tem uma tendência a racionalizar. Tem gente que não. Tem pessoas que... é muito interessante. Tem pessoas que racionalizam a própria ação... Tem gente que racionaliza a ação dos outros, tem gente que classifica as coisas a partir da emoção retratada pelos outros, tem gente que classifica as coisas a partir da emoção que ela mesma sente ao agir e ao interagir. Tem pessoas que são extremamente emotivas e querem manifestar emoção, mas a resposta do outro não é tão importante. E tem aquelas que a resposta do outro é mais importante do que a própria reação. Tem pessoas que justificam as próprias ações, enxergam a mecânica, tentam entender como estão fazendo, e tem pessoas que tentam entender o que os outros estão fazendo e se ignoram, se consideram que são como... Todo mundo, né? Não, eu sou a Suíça, eu não estou julgando ninguém aqui, né? E tá. Só por separar. Né? Então, é interessante, só o fato de você escolher na sua simplificação. Todo mundo faz simplificações para memorizar. Eu também faço. Depois eu fico tentando dessimplificar. Tentar voltar para a estrutura mais complexa para deixar de ser simples, porque senão a experiência também não funciona. Mas no movimento de simplificação, na hora que você vai fazer a sua síntese, você escolheu a palavra exatamente, escolheu a passagem do código. Por quê? Perguntas para você fazer. Cada um vai achar o seu método. E quando você achar o seu método, questione o seu método. Por que que você chegou nele? Por que que esse foi melhor para mim? Em que momento isso aconteceu? Não tem fim, é uma diversão isso, assim, né? No sentido bom, não de divertir e sair do caminho, mas é uma coisa que dá prazer para quem faz, porque você vai se descobrindo. Você vai descobrindo quanto você não se conhece. Você está conhecendo alguém novo a cada dia, você mesmo. Nossa, eu faço isso. Em vez de falar, ai, eu faço isso, não. Tá, é uma coisa que você normalmente não aprecia, mas você não sabe nem por que você não aprecia. Então, agora eu vou tentar saber por que eu não gosto disso. Quem que me convenceu, que ideia, que teoria, que exercício, que prática, que exemplo, que pessoa, que autoridade que me colocou, associou essa reação ou essa ação ao não desejável, ao ruim, ou ao bom, ao desejável. E é uma coisa para você olhar, você observar, né? Oh, não, mas eu sou assim. Isso é outra resposta que eu considero que é uma fuga. É uma covardia, na minha opinião, porque você está simplesmente abrindo mão de se descobrir. É conformidade isso. É você olhar para o molde e não perguntar quem fez o molde. Você entra nele e se adapta. Ah, tá. Mas quem fez o molde? Ah, não interessa. Tá bonzinho aqui. Você tá todo quebrado, todo amassado para funcionar no molde. Mas o molde já é conhecido. Tá? Antes de... Eu quero fazer, daqui a pouco, vamos fazer um exercíciozinho de relaxamento. É, ainda bem. A garagem aí funciona. Eu mesmo guardo o carro aí de vez em quando e já me prenderam aí. Vamos lá. Antes da gente fazer, então deixa eu só comentar sobre a agenda da gente. Então, próxima palestra minha é dia 29 de julho. Tá? Próxima palestra minha é 29 de julho. Depois tem palestras minhas 5 e 19 de agosto. Mas nesse meio tempo vai ter palestras de outras pessoas. Em julho agora, eu não sei como é que ficou a programação, mas no site do Cefli está postado está postada a agenda e vai ter palestra do Thiago, acho que todo mês vai ter alguma, até o final do ano. Vai ter, acho que umas duas do Renato, né? Vai ter mais palestras, acho que de mais gente daqui, acho que a própria Joyce pegou data, não sei quem mais pegou aí. Então vai ter mais gente dando palestra, então fiquem ligados. É interessante, as palestras do pessoal são sempre propostas que tem a ver com o que acontece no Cefli, mas cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu conjunto de ideias, né? Tem a sua formação. O Thiago é médico e o Renato é musicista. A Joyce trabalha com marketing, né? Mas mexe com espiritualidade em vários aspectos. Oi? Terapias. Você trabalha com várias coisas espirituais, terapias. Mas o interessante é você pegar um profissional de uma área. Por exemplo, minha formação original em eletrônica, trabalhei com TI e sou formado em filosofia. Vim aqui falar de espiritualidade e outras coisas. Então, alguns comentários extremamente nerds que vocês veem vêm da minha base em exatas, em tecnologia, né? Extrema afinidade com os personagens da série Big Bang Theory e coisas assim, elas são inevitáveis na minha formação. Mas, quando eu estou falando aqui, eu estou falando como um conjunto de coisas, inclusive alguém que tem experiência fora do corpo desde a adolescência, que desenvolveu a clarividência há mais de 30 anos. Então, eu trabalho com coisas extremamente lógicas e racionais e tendo a ser lógico e racional na minha postura espiritualista, né? Eu me considero bastante cético até hoje. Então, cada pessoa tem o seu perfil. Tá? Então, eu recomendo que vocês se deem a oportunidade de conhecer os trabalhos dos outros associados do CEPR. Inclusive, embora por exemplo, a Márcia não vá dar palestra, ela vai dar curso em outubro. Mas vamos lá. Cursos. O próximo curso é dia 20 de agosto. Próximo curso comigo. 20 de agosto. Meditação e contemplação na nova realidade. Nova realidade é um conceito que eu falo bastante aqui, que é esse momento que nós estamos mais sensíveis espiritualmente no mundo físico. E isso eu explico em algumas palestras, no curso eu vou explicar melhor, para quem não acompanha as palestras, por que nós estamos mais sensíveis. E eu vou falar sobre o processo, o que é e como é meditar nessa nova realidade. E vou falar sobre o que é e como é o processo e como contemplar nessa nova realidade em que estamos mais sensíveis. São conceitos que as pessoas já têm explicação para si mesmas, mas eu vou apresentar uma proposta que tende a ser unificadora por um aspecto e desafiadora por outro. Tá? Eu não vou me ater a nenhuma linha específica ligada a algum tipo de veio espiritual, mas a abordagem é espiritualista. Só que eu não vou seguir uma linha de uma religião ou de um método de um grupo esotérico ou outro. Tá? Essa é a proposta do curso de meditação e contemplação. Tá? Em setembro, no dia 17, a gente vai ter uma oficina de práticas de meditação. Não dá para fazer, num ambiente como o nosso, práticas de contemplação de uma maneira efetiva. Vou mostrar alguns exercícios, mas meditação a gente vai ter. Contemplação, eu mostro algumas técnicas, e meditação a gente consegue exercitar. Tá? E aí, para quem gostar do curso, a oficina, então, é um mês depois, no dia 17 de setembro. Tanto o curso quanto a oficina serão de um domingo apenas, das 10 da manhã às 6 da tarde. Quem tiver interessado pode se inscrever com a Joyce. Você que está coordenando o Júlio ou você está cobrindo? Então a Joyce está pegando os interesses pelo curso, inscrições, matrícula, reserva. Tá? E você não precisa se inscrever para os dois, você pode fazer o curso e se gostar do curso você se inscreve para a oficina. Tá? Dia 22 de outubro, a gente tem um curso da Márcia, que se chama Leitura e Sensibilização para Espiritualidade. Eu não sei se você quer falar alguma coisa do seu curso?
Como eu estou montando ainda, o retorno eu falo, mas resumidamente vai ser algo sobre gêneros textuais, estou pensando em pegar vários gêneros textuais, texto de ciência, texto da área de literatura, que eu lido bastante, texto da área religiosa, para a gente fazer comparações e perceber que existe espiritualidade onde a gente menos espera nos textos, mas para a gente aprender a identificar isso na leitura, porque nós temos um ruído de leitura, dificuldade de leitura, né? E para a gente conseguir identificar a espiritualidade em diferentes gêneros textuais.
Tá.
Às vezes a gente acha que a espiritualidade está só num livro, por exemplo, espírita, ou num livro religioso, não necessariamente, né? Às vezes não está lá e está em outro que é de ciência, por exemplo. Então, esse tipo de exercício, a gente vai fazer um exercício com vários tipos de texto buscando índices de espiritualidade.
Tá legal.
Vai ser basicamente isso, mas ainda estou preparando.
Tá legal. Bom, por enquanto, vamos estar passando a agenda até outubro, então só agosto, setembro e outubro. Tem mais cursos para aparecerem, meus. Talvez eu consiga marcar alguma coisa em novembro e dezembro. Ainda tem uma dependência da minha agenda, que por enquanto eu não tenho domingo livre para dar curso em novembro e em dezembro. Mas se eu conseguir livrar, já tem uns domingos que eu estou tentando livrar. Se eu conseguir, eu vou marcar algumas coisas. E se der em dezembro, talvez a gente faça um curso que a gente vai falar novamente sobre Jesus num outro ponto de vista que ainda não foi abordado. Eu acho que é isso. Da agenda, tem algum recado que eu tinha que dar? Não? Não? Então tá. Tem alguma palestra marcada para sábado que vem?
Não?
Não, mas de alguém? Tem alguém? Pegou as palestras de julho? Ninguém pegou? Então, não vai ter palestra nos próximos sábados? Por enquanto, não, né? Então, por enquanto, sábado que vem, sabe então, que não tem nada marcado. Então, a próxima que está marcada é a minha, dia 29, que é o último sábado de julho, último sábado desse mês aqui. Nesse meio tempo, se for aparecer algum evento aqui no Cefle, vai aparecer no site e no Face. Então, para quem não quer colocar o e-mail para se cadastrar no site, não confia que nós não vamos compartilhar, pelo menos você pode olhar lá no Face, ou olhar na própria página, que você vai ser notificado. Tá? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Nada demais, é um relaxamento dirigido mesmo. Eu vou pedir, você acende a verdinha e apaga as luzes para a gente? Obrigado. Vou pedir para vocês desligarem o som dos celulares aí. Se você puder não deixar nem em modo de vibração, porque os telefones costumam mugir e mugir alto quando eles têm modo de vibração, né? Descruze braços e pernas. É só um relaxamento dirigido, nada demais. Fecha os olhos. Relaxa o corpo. Solta a tensão do corpo. Tenta sentir o corpo, não só os ombros, mas sentir o corpo. As pernas, os braços, as costas, o abdômen, o pescoço, até o rosto. A gente fica com tensão no rosto e não percebe. Relaxa. Se ajudar, se alonga, estala os ossos, espreguiça. Sinta sua respiração. Se a qualquer momento você sentir o corpo ficando tenso, dá uma alongada e e volta a relaxar. Não fica com tensão no corpo. Tenta continuar prestando atenção na respiração, sentindo o ar passar por dentro de você. É normal bocejar, tem gente que fica lacrimejando, também é normal. Corpo relaxado. Atenção no fluxo de ar por dentro de você. Tenta sentir que o ar está cheio de vida. Não é só oxigenação do sangue, é mais que isso, mais do que a vida do corpo. É energia, é vida. O nível mais básico. O nível mais profundo. O ar traz com ele o toque da consciência mais antiga do sistema. O toque do sol. A luz atravessa o ar e deixa o ar impregnado com a energia do sol, com a presença do sol. Cada fóton que chega na Terra, um minúsculo toque da matéria do sol. O ar que você respira, permeado com essa memória de ser, com esse compartilhar de vida. Respirar, a presença dessa consciência mais sábia, mais antiga, se manifesta mas quando você presta atenção, essa manifestação vem à tona. Você se sente mais vivo e mais calmo. Essa energia, essa força, esse potencial de vida vai além da matéria. Permeia você. Sente. Sente vida fluindo por você. Deixa a mente se acalmar. Com a respiração tranquila. Presta atenção na sensação de vida fluindo por você. Cada um sente energia espiritual, sente vida de um jeito um pouco diferente. Presta atenção em você. Quanto mais atenção, mais forte a sensação de vida. Mais presente. Energia vital. Deixa essa energia crescer com a sua atenção. Sente. Presta atenção na sensação. Deixa a sensação ficar mais forte. Tranquilidade. Sentido a vida fluindo, ficando mais intensa. Calma, tranquilidade. A mente tranquila, as emoções brandas, sinta-se em paz com você mesmo. Para você é uma sensação. Ela é mais que isso. É o seu potencial de ser. Qualquer coisa no universo. Sinta-se vivo. A energia manifestada em você. Você não é apenas o corpo. Sente. A energia permeia o corpo, mas vai além. Permeia toda a matéria, não está limitada uma parte do corpo e vai além. Se você prestar atenção, preste atenção, você vai sentir a energia fluindo por você, além da matéria. Espiritualmente, você ocupa um espaço maior que o corpo, uma parte sua que é chamada de aura, uma parte espiritual sua. Sente o seu entorno. Você se estende para além do corpo, pelo menos na distância de um braço, em todas as direções. Sente, você toca as pessoas em volta. Você toca corpos, auras. Outras consciências, com e sem corpo. Sinta a vida fluindo por você. Com tranquilidade, com respeito, mas também com cuidado, talvez com carinho. Deixe essa energia fluir para quem está perto, para quem está em contato com você, sem questionar, sem julgar, simplesmente por estar em contato. Compartilhe com respeito, com cuidado, uma espécie de bem-querer. Se você sentir energia fluindo para você, uma sensação vida, de respeito, de carinho, de cuidado, deixa a energia fluir, deixa a energia se misturar à sua. Vida fluindo por você e por quem está em volta. É vida sendo compartilhada com respeito, com carinho, em paz. Ambiente vai se tornando um ambiente de respeito. Aura tocando aura, todos nos tocamos. Você é capaz de sentir o movimento da vida por toda a sala e até além dos limites das paredes, do chão e do teto. Sinta a vida fluindo como uma brisa. De tranquilidade, de força de vida. consciente, leve, vivo, renovado. Chegou procurando orientação, caminho, encontra a sua passagem, encontra acolhimento, orientação. E pode escolher seu rumo. Sinto o ambiente vivo. Sinta-se em paz, lúcido. Ambiente viva, quem está procurando encontra aquilo que procurava, e o ambiente vai ficando mais leve. Cada um mais livre para buscar a si mesmo. Sentindo essa energia de vida no ambiente, preste atenção na sua ligação com o corpo. Sinta essa energia fluindo por você, e de você para o corpo. Essa energia te renova. Uma energia renovadora. Uma energia de nascer e renascer. Deixa essa energia te restaurar. Sente energia, vida fluindo de você para o corpo. Vai se sentindo integrado com o corpo, em paz. O corpo se renova, se restaura. Sinta a leveza do corpo restaurado, renovado. Volte sua atenção. Sinta o corpo paz. Sinta-se em paz. Vivo. Sinta-se um. Preste atenção na respiração. Sinta a vida fluindo. Espírito e corpo em harmonia. Uma mente lúcida. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Volta a se mexer, se alonga, vai voltando a atenção para o ambiente. Finaliza. Atenção para o ambiente, abre os olhos. Vou pedir para acender a luz do meio aí. Só do meio. Obrigado. Pode apagar. Tudo bem? 25 minutos de exercício. Espero que tenha dado para sentir todo o movimento aí. Tranquilo, pessoal? Passou nas últimas semanas uma... Eu até falei na outra palestra minha que tinha dado um pico, ia dar um pico de sensibilização. Nos dias que seguiram, um foi um pico muito forte, tem sido uma adequação lenta dos nossos corpos. E continua a sensibilidade aumentando progressivamente. A matéria está ficando progressivamente mais sutil. Isso não tem uns picos e depois fica essas rampinhas, essas ascendências de sensibilidade. E a nossa fisiologia está correndo atrás. Então você passa uns dias em que parece que está tudo... Os estímulos são fortes demais, tudo sobrecarrega. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue ficar tranquilo, dá para ficar bem tranquilo. Eu não sei quantos de vocês perceberam, mas hoje, até a própria aula de filosofia que a gente teve antes foi muito sossegada aqui. Ela mexeu muito com uma maneira de pensar dos alunos, do grupo, embora tivesse pouca gente, e ficou uma energia muito tranquila. Então, quando começou a palestra, vocês começaram a chegar. Felizmente ocorreu o fenômeno de vocês irem chegando e ficando tranquilos, em vez de chegar e agitando o ambiente. Então foi bem tranquilo o ambiente da palestra. Para quem estava prestando atenção, foi um silêncio muito bom no ambiente para a gente. E isso tem todo um contexto legal para coisas que estão acontecendo, o período que vai ter aí de... algumas semanas, talvez, sem palestra e sem atividade pública, só com as atividades internas. Mas é legal que você tem uma referência. A gente fez o exercício, começamos já com um bom silêncio. Então, ele foi uma mexida de sensibilidade muito grande para quem prestou atenção. Para quem está prestando atenção, deu para sentir muito. Você fica mais sensível, não é só para coisa que é incômoda. Você também sente o que é bacana. E para muitos de vocês deu para ver que estava dando para fluir energia. Espero que vocês tenham sentido, prestado atenção. Use isso como referência. Se você vai fazer um exercício na sua casa, em qualquer lugar, lembra da sensação, traz de volta. A memória sensorial é a ferramenta mais legal que você tem hoje para mexer com a energia espiritual. Você traz de volta o momento da sensação, você estimula a sua própria aura a reproduzir aquele padrão de energia. Usa isso a seu favor. Cria o hábito de fazer uma prática pessoal em casa, de trazer isso à tona, essa sensação. Renova isso. Torna isso seu. porque isso é uma experiência sua. A energia não está presa no ambiente, não pertence a um grupo. A energia é livre. O potencial espiritual é seu. Então traz isso para si, renova essa lembrança da sensação. Você consegue trazer esse pique. E se vocês, né, se cada um for passar a se observar, ou cada um for passar a fazer isso, nesse tipo de prática que a gente fez agora, se você fizer sozinho, você tem ao final uma oportunidade legal de se observar como é que é a reentrada. Por exemplo, você vai sair agora, tenta sair se observando como é que é a reentrada no mundo. Porque da porta para fora ninguém estava fazendo o exercício de tranquilizar a energia. Né? Da porta para fora, gente.
É o contrário.
Da porta para fora ainda está rolando ainda batalha de Primeira Guerra Mundial. Né? É coisa de trincheira com baioneta, né? Bolota de chumbo. É uma agressão bem. Se você ficar bem, se você ficar tranquilo, você sente a pressão, mas você não é agredido. No momento em que você começa a julgar, você começa a sentir a agressão. Se observa, tenta descobrir quais são os seus gatilhos. O que é que leva o seu foco a emitir juízos que vão além da ordem prática? Aqueles juízos que eu falo que são juízos morais, que nos envolvem nas questões dos outros. É uma descoberta interessante sobre si mesmo. Aproveita a oportunidade, né? Tenta levar um pouco do silêncio com você e observar a hora que acontece a ruptura. Porque o silêncio rompe, infelizmente, é que nem bolha de sabão. É uma questão de quando, não sei. Né? Todos nós temos a nossa ruptura de silêncio. Mas tenta se observar. Aproveita a experiência para aprender mais um pouquinho sobre você. E eu vejo vocês dia 29, daqui 4 semanas. Tá? Obrigado por terem vindo e vamos nessa.